O Parlamento angolano está a ser apontado como sendo o refúgio dos deputados acusados de crimes de corrupção, a maioria dos quais pertencentes ao partido no poder, que nada tem feito para moralizar a Casa das Leis. O MPLA do presidente João Lourenço se propôs há um ano atrás a liderar uma iniciativa de moralização das instituições e da sociedade angolana, mas de lá para cá, este projeto não tem produzido os efeitos desejados, apesar das boas intenções dos seus promotores. Depois dos casos envolvendo os deputados Manuel Vicente, Higino Carneiro e Manuel Rabelais, nos últimos dias veio a público a denúncia de práticas de corrupção envolvendo mais um deputado, no caso a ex-ministra das Pescas. Trata-se da deputada Vitória de Barros Neto, que está indiciada num esquema de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, em que estão igualmente implicados dois ex-ministros namibianos, já a contas com a justiça daquele país. A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou esta semana a abertura de um inquérito para apurar o envolvimento de Vitória de Barros Neto, depois do juiz de um tribunal de Vindouca, capital da Namíbia, ter emitido um mandado de detenção contra a antiga governante angolana. O facto tem origem num acordo assinado entre os governos da Namíbia e de Angola, que se consubstanciava no estabelecimento de cotas de pescas envolvendo duas empresas namibianas e uma outra angolana. Segundo os investigadores da Comissão Anticorrupção da Namíbia, as cotas doadas por este país eram depois vendidas aos gigantes alimentares islandês e os lucros das vendas eram transferidos para empresas offshore no Dubai e nas Ilhas Maurícias. Mais tarde, as offshores enviavam dinheiro para Angola e Namíbia, ou seja, para as empresas detidas por familiares de ministros e empresários testas de ferro. Rafael Marques olha para este facto com alguma preocupação. O ativista cívico vai mais longe e aponta o partido no poder que nada faz para suspender os mandatos dos seus deputados que se refugiam na Casa das Leis para escaparem aos processos judiciais.
Há melhorias e há recursos. Estamos a falar para haver grandes melhorias. Tem de haver também mudanças sérias no sistema judicial, porque os juízes continuam a ser os mesmos. Os procuradores continuam a ser os mesmos. Não é? Então é fundamental que ocorram reformas a todos os níveis e essas levam tempo. Não se vai mudar o aparelho de Estado da noite para o dia. Mas o fundamental é precisamente a existência do espaço que nos permite discutir de forma aberta, sem medo, os problemas que enfrentamos hoje.
E tivemos os anos de total pilhagem e abandono das funções do Estado nos anos de José Eduardo dos Santos e temos agora um período pós dos Santos em que se procura institucionalizar a luta contra a corrupção, a moralização da sociedade. E, por exemplo, uma nota que eu até levantei ontem, não é? Temos conhecimento, o senhor ministro deve ter feito um estudo que eu não estou correto, portanto não vou discutir o estudo do senhor ministro, mas para mim o que é fundamental e essa mensagem que deve ser passada é a moralização do MPLA, o partido que está no poder há muitos anos. Estamos todos conscientes do caso da ex-ministra das Pescas, não é? Que inclusive até teve as contas bloqueadas pela Procuradoria-Geral da República e está no Parlamento. Então começamos a ter um Parlamento com muitos deputados arguídos. E é fundamental, se o MPLA de facto quer moralizar a sociedade e até diz que tem soluções para o povo angolano, que concite os seus membros com processos judiciais a suspenderem os seus mandatos para responderem com total liberdade e tempo sobre esses processos. Mas não podemos ter muitos representantes do povo que são arguídos. Qual é o exemplo que se dá de justiça? Então tem de começar dentro do MPLA.
Para Rafael Marques, o combate à corrupção em Angola ainda está longe do desejado. Ainda assim, acredita que com o envolvimento de toda a sociedade é possível chegar à meta que se pretende.
É um caminho extremamente difícil. Penso que todos nós devemos contribuir para que este combate seja bem sucedido. O fundamental é que há espaço de diálogo e que podemos efetivamente, enquanto cidadãos, contribuir para termos uma sociedade diferente e que a corrupção deixe de ser institucionalizada, como está a acontecer agora, e este combate a corrupção seja efetivamente institucionalizada como é o desiderato do Presidente da República. Estamos longe de atingir os resultados desejados, mas o fundamental é que estejamos todos engajados neste processo, porque é uma oportunidade que é dada mais uma vez a todos os angolanos. E se perdermos essa oportunidade, adiaremos o país por mais 40 anos. Uma das propostas que eu, enquanto membro da sociedade civil, apresentei, é que deve haver um corpo de magistrados sem vícios, competentes, dedicados exclusivamente ao combate a julgar, a tratar dos casos sobre corrupção. Continuamos a ter muitos problemas a esse nível. Também tive a oportunidade de denunciar o caso de um jovem que, por causa de uma altercação de 100 kwanzas, sem ter feito nada, acabou condenado por 4 anos e o juiz lhe tem recusado a defesa condigna. Isso aconteceu em maio, junho passado, na Lunda Norte, e temos estado a denunciar esses casos. Porquê? Porque precisamente a grande diferença hoje é que podemos denunciar esses casos em encontros organizados pelo próprio governo, não é? E há bocado, depois de eu ter falado, chegou-me uma nota do próprio Ministério da Justiça a dizer que poderiam até garantir a defesa legal deste cidadão. E então isso é que é importante, que os cidadãos denunciem, que os cidadãos dialoguem e que o governo continue a abrir as portas das instituições públicas para que este diálogo seja permanente e traga benefícios para todos. E queremos uma justiça que seja igual para todos.
Já o analista político Anastácio Cicato defende a suspensão do mandato dos deputados que se encontram em funções na Assembleia Nacional. O politólogo angolano entende que só assim será possível moralizar a sociedade.
Mas aqueles que dilapidaram e que entendem que as imunidades são o único, pronto, ou a Assembleia é o único espaço que lhe protege, lá estão escondidos numa área para que não sejam denunciados.
Eu acho que é preciso percebermos uma coisa. Uma coisa é a lei, a outra coisa é a moral. Outra coisa é o que a nossa Constituição diz, outra coisa é o que as outras leis dizem. Quando um cidadão angolano está envolvido num processo que é até escandaloso no estrangeiro, com provas concretas, em princípio, parte de um princípio que isso não é uma falácia. Os outros tribunais também são sérios, igual aos nossos. Agora, é uma suspensão clara. Os serviços competentes estão a fazer o seu trabalho? Estão. Agora, a admissão ou não é uma questão moral. Isso não é uma obrigação. Mas, partindo das outras experiências várias, quando há situações de género, as pessoas põem o cargo à disposição. Eu vou lhe lembrar um caso que aconteceu em Londres em 2003. O ministro, por não sei por que carga d'água, o ministro dos transportes, deu aquilo que chama uma maia numa rua qualquer. E as câmaras apanharam. Um dos cidadãos que viu ligou para uma das estações da rádio denunciar. E o que é que aconteceu no dia seguinte? O ministro colocou o cargo à disposição.
Para o jurista Fernando Costa, o Parlamento angolano tem sido um mau exemplo em termos de moralização das instituições. Em causa está o facto de acomodar deputados altamente perigosos.
É uma palavra muito pequena que nós africanos não temos. Nós não temos vergonha. É preciso ter vergonha. Essa coisa da cultura de não demissão é uma falta de vergonha muito grande que as pessoas têm. As pessoas cometem erros, veem que estão a ser vista e focada, mas não têm aquela, quer dizer, pá, vou pôr o meu cargo à disposição. As pessoas não têm cultura de admissão. Então, o que é que acontece? Esperam que sejam depois enxovalhadas, quando já todo mundo vê que já não é possível, depois tem que vir o presidente, a exonerar, quando ele devia sair. E depois, o parlamento, que devia ser o exemplo da legalidade, ainda continua, por exemplo, este caso da ministra. Não tinha mais, essa ministra não devia mais estar no Parlamento. O Parlamento, no seu regulamento interno, no seu aspecto de ética, etc., e é que suspender. Há coisas ali. Há pessoas que se escondem no Parlamento porque sabem que depois tem que levantar imunidade. E para levantar imunidade tem que haver uma votação de maioria. Se os deputados que lá estão não quiserem que o colega seja tirado de imunidade, não tiram. Quer dizer, é um esconderijo de bandidos, gatunos, etc. Eu acho que tem que se resolver esse problema. E as pessoas têm que começar a ter vergonha na cara. Cometeu, sai. Como é que essa senhora, que eu sei que isso é verdade, porque os namibianos são pessoas muito sérias.
Entretanto, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse desconhecer o processo e a informação sobre o caso que envolve a ex-ministra das Pescas. Francisco Queiroz remete o caso para a Procuradoria-Geral da República e considera a corrupção em Angola como sendo um facto sistémico.
Não tenho informação acerca desse caso. Bom, deve estar no órgão competente, que é a Procuradoria-Geral da República. Portanto, não tenho, de facto, nenhuma informação que lhe possa ser útil sobre esta matéria. Mas quando falo em figuras poderosas, falo mais num sentido sistémico. Na verdade, a corrupção em Angola acabou por ser sistémica porque teve essa envolvência institucional, né, que fez com que muitas figuras conhecidas, outras nem tanto, quer do lado dos agentes do Estado, quer do lado do... Eu dividi historicamente a corrupção em duas fases, a fase colonial e a fase pós-colonial. E na fase pós-colonial, que é a nossa pós-independência, é que há dois momentos. O momento da grande corrupção, a corrupção em alta escala, e o outro momento da pequena corrupção. Fazendo a comparação, qual dos dois momentos trouxe mais prejuízos? Claramente, o período da colonização. Bom, colonização em si mesmo é um processo de corrupção, em que, usando meios violentos, meios corruptivos de promessa de melhor civilização, veja só, de valores morais mais elevados, de culturas superiores, essas coisas que nos enganaram, para fazer a pilhagem dos nossos recursos, de maneira bastante imoral, né, do ponto de vista histórico e do ponto de vista de todos os princípios. Todo o sistema colonial era um sistema de corrupção, isso não tínhamos dúvidas, e causou prejuízos. Para já foram 500 anos de corrupção ativa. Foram 500 anos de expoliação dos recursos. Foram 500 anos de quebra dos valores morais, de castração da nossa própria personalidade, etc. Os prejuízos foram enormes. E ainda hoje nós estamos a pagar, e vamos pagar por muito tempo, os prejuízos causados. Para não falarmos já daqueles períodos de sangria humana, através da escravatura, etc. Bom, mas veio a independência. A independência aconteceu numa conjuntura um pouco difícil. Guerra, o próprio sistema que adotamos para o desenvolvimento era um sistema que faliu, que era um sistema baseado na ideologia do comunismo, baseado na direção central da economia, e que gerou um estado de pobreza grande. Esse estado de pobreza veio associado também à desarticulação de todo o tecido empresarial, económico, que se gerou quando a autoridade colonial saiu e deixou o país, fugindo com medo do que vinha depois da independência.
Sobre os números de casos de corrupção em Angola, Francisco Queiroz também revelou-se incapaz de contabilizar, mas confirma que aumentaram as denúncias, cujos números também não foi capaz de contabilizar.
Bom, a instituição que estaria em melhores condições para dar essa informação numérica é a Procuradoria-Geral da República, através da sua Direção de Recuperação de Ativos. Porque é aí que estão os números, é aí que se faz o balanço, e é aí que se sabe, desde o início do combate até agora, o que é que já se recuperou. Agora, o senso comum também sabe que se recuperaram aqueles bens que estavam afetos ao Fundo Soberano de Angola. Aliás, o Presidente da República falou nisso no dia 15 de outubro, na abertura do ano legislativo. Fez uma lista exaustiva dos bens recuperados, dos móveis e imóveis que foram também recuperados, e o que isso significou em termos de resultados. Não tenho agora bem presente, mas a lista é grande. E os benefícios estão para cima dos 3 mil milhões de dólares, só em dinheiro, sem falar dos bens imóveis e outros. Mas, de qualquer maneira, penso que era preferível aguardarmos que a Procuradoria-Geral da República fizesse um pronunciamento oficial, autorizado e público sobre esta matéria. O Ministério da Justiça, concretamente, que está a desenvolver uma campanha de moralização e combate à corrupção, que já vai fazer um ano e meio, dois, tem recebido imensas denúncias. Eu não tenho agora o número, mas são tantas que o nosso gabinete de inspeção está com alguma dificuldade de dar resposta a todas as denúncias. O que nós temos estado a fazer é, ali onde houver uma concentração maior de denúncias, atuarmos em bloco, no sentido de alterar a liderança. Foi o que aconteceu no registro do automóvel, que estava minado pelas más práticas, e também a mobilidade dos funcionários. Funcionários que lá estavam foram colocados em outros serviços que estão mais organizados e onde a corrupção e o suborno, essas más práticas, não é tão facilitado. Portanto, através deste mecanismo, nós conseguimos dar alguma ordem, sobretudo nos serviços de registro automóvel. Nos outros casos, os processos disciplinares continuam, e são bastantes que nós temos tido. Há admissões, há punições que atingem também crimes, e aí enviamos para o SIC, a uso indevido de bens e recursos financeiros do Estado, que vão para o SIC. E o importante para nós é que o balanço é positivo. Nós notamos hoje nos serviços de justiça em geral uma maior noção do perigo, porque vimos que no passado parece que não havia noção do perigo. Entendia-se isso como uma coisa normal. E as campanhas serviram exatamente para dizer em que é que consiste este procedimento de corrupção, etc., e as pessoas terem consciência. Mas que há internamente essa consciência e que se vai repercutindo na melhor prestação de serviço aos utentes do setor. Por outro lado, também notamos que não apenas os utentes dos serviços, mas outras entidades, né, estão a seguir este modelo de trabalho, que é o de prevenção. O nosso consultor para moralização e combate à corrupção foi chamado, convidado, para fazer campanhas também noutros serviços. O que quer dizer que a iniciativa está a produzir os seus efeitos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.